Vamos dar uma olhada como a safra desse ano, com essa seca prolongada que quebrou alguns paradigmas conhecidos da canavicultura, está influenciando também, ou influenciou também, a performance das variedades. É o que vamos, então, abordar nessa abertura da programação de hoje, sexta-feira, 7 de dezembro, às 9h48 da manhã. Vamos a Piracicaba, então. Conversando notícias agrícolas nos últimos tempos com vários produtores, inclusive com players desse mercado, muitos apontaram que, primeiro, que alguns conhecimentos adquiridos em várias etapas do processo produtivo no campo foram derrubados aí, ou pelo menos vão precisar ser revistos, entre os quais, por exemplo, também no que diz respeito a algumas variedades consideradas campeãs aí. Então, vamos falar sobre isso com Guilherme Rossi Machado Júnior, consultor, ex-professor, bastante referência quando se trata de melhoramento, quando se trata de alocação de variedades, quando se trata de desenhar para produtores aquilo que deve ser a alocação de variedades responsivas dentro de um ambiente adequado. Portanto, Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado por sua participação conosco aqui nesta manhã de sexta-feira, fechando a semana e entrando aí já na reta final do ano, né, Guilherme?
Exatamente. Eu agradeço. Um bom dia para todo mundo.
Perfeito. Você, o Guilherme, que está atendendo nos últimos tempos, dando consultoria para canavicultores, para unidades fora do país, mas sempre com um pé e um conhecimento presente aqui, tanto que esteve esses últimos dois dias em evento lá do Grupo Ideia, em Ribeirão Preto. Guilherme, então, você escutou a minha abertura, e eu queria começar, então, Guilherme, com uma... aquilo que nós escutamos nos últimos tempos. Algumas variedades, Guilherme, consideradas bem responsivas diante de ambientes complicados, né? Ou seja, já variedades desenvolvidas para ambientes mais difíceis, né? Mesmo essas variedades tiveram muitos problemas esse ano. Eu pergunto de cara para você, Guilherme, é o seguinte: quando uma variedade vai para campo, depois de muitos anos de teste, ela sempre é sujeita a ter algum desequilíbrio na sua performação em situações limites, como foi esse ano, por exemplo, Guilherme, em São Paulo, especialmente, com mais de 140 dias sem chuva, Guilherme?
Esse problema é bastante cíclico, né? A gente conhece o problema do clima com relação à cana-de-açúcar e outros cultivos. Esse ano nós tivemos realmente essa seca bastante grande, que baixou bastante a produtividade, foi coadjuvante na diminuição da produtividade, né? Uhum. Porque uma seca como essa, nós tivemos uma semelhante em 1988, que realmente derrubou bastante a produtividade. Com relação às variedades, essas variedades mais modernas, elas realmente estão sujeitas a sofrer um estresse, porque não havia passado por esse fenômeno até então, né? Uhum. Com essa seca tão violenta. E com isso tem desestimulado alguns produtores de cana, e ontem nas palestras do IDEA a gente ficou sabendo que houve uma diminuição de área de plantio de 344 mil hectares. Então é um número bastante significativo, porque a cana-de-açúcar, os fornecedores, alguns fornecedores estão trocando a cana pela soja. Uhum. Então, em algumas regiões, a soja está entrando, como está entrando agora em Jaú, né?
Exatamente.
Competindo com a cana-de-açúcar e fazendo realmente com que haja uma quebra significativa.
Exato.
Além disso, uhum, nós viemos um crescendo em termos de produtividade. A média de TCH em 1900 e... 70 era de 58 toneladas, em 80 passamos para 74, em 1990 chegamos a 83 e no ano 2000 até 2010 nós estávamos ao redor de 85 toneladas. E por incrível que pareça, essa última safra nós caímos para 71 toneladas por hectare. Realmente é uma quebra muito grande, muito violenta, né? E isso é devido a uma série de fatores além da seca, né?
Uhum.
Os fatores seriam, devido à crise, não houve reforma, porque o mínimo de reforma seria de 17%, e nos três últimos anos esse índice de reforma tem sido abaixo dos 17%.
Uhum.
Além disso, nós temos a longevidade de canaviais que estão ficando mais velhos do que os preconizados 5 cortes, né?
Uhum.
Devido geralmente a custo, porque para renovar o canavial você tem que investir, né?
Não é verdade.
E além disso, a mecanização proporcionou essa quebra de produtividade. No, ainda é uma perda invisível que a gente está tentando solucionar, né? Mas também concorreu com que abaixasse essa produtividade. Isso eu estou falando numa média.
Porque se você
pegar os pontos específicos, algumas usinas de ponta, elas estão mantendo os 3 dígitos. Estão mantendo, então, são usinas que realmente fazem a cartilha de acordo com o que está estabelecido. E com isso, então, não houve tantas perdas. Mas, na média, sim, houve uma quebra grande.
Eu queria fazer uma observação, Guilherme, a respeito disso. Naturalmente que a cartilha ela é vasta, né? Quer dizer, todas o manejo, de uma maneira geral, ele precisa ser adequado e precisa ser atendido em todas as suas, em seus gargalos, para que uma variedade acabe sendo bastante responsiva, digamos assim. Agora, conversando, você citou aí algumas dessas ilhas de exceção, né? Quer dizer, mas conversando com o responsável por variedades de um grande player esses dias, Guilherme, não vou poder citá-lo porque ele conversou comigo em off, naturalmente.
Sim, claro.
E eles trabalham com mais de 1.000 hectares com campo de testes, né? E outra, e mesmo naturalmente que, obviamente, com grande área comercial. E ele comentando, falou: "Ó, Giovanni, mesmo a gente atendendo vários parâmetros, todos os parâmetros básicos, digamos, necessários, né, no campo, a gente viu que muitas variedades que haviam sido responsivas atrás, agora foram derrubadas, né? E que nós vamos deixar de produzi-las." Querendo dizer assim, e ele se surpreendeu, falou: "Olha, por mais que a gente tenha visto um limite muito grande de estresse, né? Quer dizer, como você falou, o último foi em 1998, mesmo assim, nos surpreendeu como os melhoristas, os responsáveis, os desenvolvedores por essas variedades não chegaram a prever, ou pelo menos não trabalhar num ambiente protegido antes do lançamento, dentro de um quadro muito severo." Guilherme, aí a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: é possível chegar a trabalhar, a pensar em variedades pensando sempre no limite do risco, ou é impossível isso mesmo em ambiente controlado, Guilherme?
Olha, é difícil você ter um padrão, para comparar um padrão com uma situação drástica como foi desse ano passado, comparar com uma situação nova, né?
Uhum.
Então, como não existe, você não consegue... A não ser que você cubra o canavial, você não tem como prever de fazer uma seca, vamos dizer, planejada, né?
Uhum.
Então, você não tem esse padrão. O que acontece é que a grande maioria das usinas trabalham com ambientes de produção.
Uhum.
Só que algumas variedades, elas se comportam tão bem, uhum, que eles se arriscam a colocar em fora da zona de conforto dessa variedade.
Ah, ou seja, eles distorcem um pouco o seu ambiente de alocação, né?
Exatamente. Uhum. Porque eles fazem isso porque ela está ganhando nesse local X, ele fala, pô, você está ganhando aqui, vai ganhar no Y.
Uhum.
E arriscam aumentar a área nessas zonas que não são a zona de conforto da variedade.
Uhum.
E isso que tem sido, nesses últimos anos, a grande troca de variedade, porque uma variedade como a 7515, que foi uma das mais plantadas, ou ainda é a mais plantada, por ser plantada em ambientes que não sejam o ideal para ela, ela acaba diminuindo e, no fim, a variedade acaba sendo trocada. Né?
Uhum.
Então, realmente, é um ambiente de produção seguir rigidamente os percentuais para não chegar acima de 20% de uma variedade e dentro dos ambientes adequados para ela. Né?
Perfeito. Essa é uma questão ainda bastante, bastante discutida, né, Guilherme? A locação correta é fundamental, né, Guilherme?
Sem dúvida. É porque tem uma interação genótipo-ambiente, ou seja, a genética da variedade com o ambiente.
Uhum.
Então, essa interação é que realmente vai provocar a maior produtividade ou não da variedade.
Uhum. Guilherme, conversando com o Jairo Maza, também em Ribeirão Preto, semana passada, da Atenas, que você conhece muito bem, ele comentou o seguinte: Giovanni, olha, ele é especialista em solos, né, Guilherme? Então, ele começa um pouco antes ali. Mas ele falou: olha, Giovanni, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho tentado passar para os meus clientes, é o seguinte: primeiro, se faz o desenho do terreno, se faz toda, para depois, lá na frente, que seria o terceiro ou quarto passo, escolher a variedade. Naturalmente, lembrando, né, como falou, lembrando o ambiente correto. É mais ou menos por aí, Guilherme. Ele falou, ó, tem muita gente que sai comprando variedade e depois vai ver como que vai ser plantada.
Exatamente. Acontece realmente isso aí.
Uhum.
Eu acho que já é por aí mesmo, teria que fazer a identificação, o mapeamento dos solos e das características edafoclimáticas para poder realmente,
uhum,
a partir daí, então, designar a variedade para cada um desses locais. Né?
Uhum.
E isso, na maioria, não segue essa cartilha. Né?
Perfeito.
Então, eles, uhum, adquirem a variedade, coisa que vão procurar um lugar onde ela pode se adaptar.
Agora, Guilherme, diante então de todos esses fatores, o ano passado não foi uma safra das melhores, esse ano então nem se fala, né? 550 milhões, se tanto de produção, e uma produtividade que regrediu, como você bem lembrou, né? Quer dizer,
sim.
O ano que vem também não se projeta grande coisa, porque o prejuízo da cana que vai ser cortada ano que vem também foi muito grande, né? Quem tem cana de início de corte ainda vai sair um pouco melhor, né, Guilherme? Porque
isso,
aí porque está aproveitando agora essa chuva. Quem tem cana.
Grande vantagem foi que a gente teve essas chuvas agora de outubro, de setembro, outubro, novembro,
uhum,
e isso estava alavancando bem o crescimento do material.
Exato.
O ano que vem, uhum, talvez diminua um pouco essa diminuição de produtividade. Né?
Exatamente. Pelo menos no primeiro ciclo. Pelo menos no início.
Exato.
Pelo menos no início, cana de início de safra, né, Guilherme?
Exatamente.
Pois bem, uhum, então a gente olhando em todas essas condições, Guilherme, a gente vê então que o produtor ele também tem que manejar o planejamento de safra, ou seja, se ele tem condição de concentrar sua produção em começo de safra, em meio de safra, e posterga o final de safra. Tem uns que não conseguem, por exemplo, o Beto Artioli falou: Giovanni, eu tenho acordo com a Zilor, eu tenho que ter cana para ele o ano inteiro. E ele fala: olha, chega de agosto em diante, eu fico todo ano eternamente preocupado. E esse ano, então, ele perdeu 12% por conta dessa cana de final aí, lá na Tecnocana. Essa é sempre uma dúvida muito complicada para o produtor, sobretudo independente, né? Agora, a indústria já não pensa muito assim, né? Ela tem que produzir mesmo, né, Guilherme?
Não, exatamente. Eu preconizo há muito tempo uma coisa que não, ainda não é feita aqui no Brasil, né? Nós temos um ensaio nacional de soja, nós temos um ensaio nacional de milho, mas não temos um ensaio nacional de cana. Para testar em todos os ambientes, de todos os programas de melhoramento e realmente decidir qual é a melhor variedade para cada ambiente, né? Isso ainda não, ainda cada instituto faz o seu próprio, sua própria pesquisa e faz o benchmarking de introdução desse material. Então, dependendo da proximidade do programa junto à usina, é que as variedades, às vezes, aumentam ou diminuem, né? Se houvesse realmente um ensaio, ou seja, pegando todo o Brasil aí, todos os ambientes, montar ensaio com as mesmas variedades, poderia talvez ter uma ideia mais fácil e ficaria mais barato para os programas de melhoramento se tivesse alguma coisa nesse sentido, né?
Isso seria factível, Guilherme, diante do volume, da quantidade de variedades de cana que o mercado conhece, já que na soja e no híbrido, nos híbridos de milho, já não tem tantos materiais assim, Guilherme?
Sim, mas aí cada programa teria as suas elites, né, os seus escolhidos para entrar nesse ensaio, né? Poderia ser mais de um ensaio e tal, mas cada programa apostaria em, sei lá, umas 4, 6 variedades aí, e a partir daí, então, se comparariam todas as variedades com as variedades comerciais.
Perfeito, perfeito. Bem lembrado. Isso foi uma visão bastante interessante, que tenho certeza que muita gente que nos assiste e depois vai continuar vendo a sua entrevista disponível no nosso site, vai ficar bastante atento a isso. Guilherme, para a gente chegando ao final, me diga uma coisa. Diante dessa situação, com as usinas tendo que, na verdade, mudar o pneu com o carro andando aí para a próxima safra, saindo de um problema muito sério. Mesmo assim, você acha que elas vão ter que partir para uma condição de uma tensão maior, mesmo tendo que fazer mudanças, novos arranjos, e esses arranjos, na verdade, às vezes custam mais do que o momento permite. Mas mesmo assim, não, você acha que não dá mais para correr risco, né, Guilherme?
Realmente, não tem como correr risco, né? Porque a situação tá bastante precária aí, com esse número de empresas aí que estão em recuperação judicial, etc., etc., e não tem dinheiro para gastar, né? Então, por exemplo, hoje, de 443 usinas que tínhamos, 350 estão operantes, 26 com falência e 69 com recuperação judicial. Então, realmente não dá para brincar nessa área, né? Tem que estudar e investir no que pensar que é mais correto.
Exato, é mais ou menos assim, né, Guilherme? O cobertor está curto, mas é melhor investir agora, investir em produtividade, investir, do que continuar sofrendo do jeito que está sofrendo, né?
Isso.
Pelo menos acho que pode. Dinheiro novo para isso não há, né, Guilherme? Mas
Não.
aquelas que estão numa situação um pouco melhor que vai em frente, então, né?
Isso. E as usinas que têm produtividade, as áreas que têm produtividade muito baixa, às vezes, pelo custo dos insumos, que teve um aumento brutal, né, de custos de insumos, algumas áreas não pagaria, por exemplo, se fazer uma gastar dinheiro com uma adubação que não se recuperaria esse dinheiro de volta.
Exatamente.
Uhum. A área de 71 toneladas por hectare, por exemplo, é preferível investir mais nas áreas que já produzem mais, uhum, do que nas áreas piores.
É, como a gente viu nessa safra, né, Guilherme? O financeiro entrou no jogo nas empresas, né? Ou seja, a cana de quinto, sexto corte para cima nem viu mais fertilizante esse ano, né?
Exatamente, foi aí mesmo. Uhum. Uhum.
Guilherme, conclui para a gente aqui, você está atendendo aonde atualmente aí fora do país, Guilherme?
Eu tenho contrato na Indonésia e no México.
Uhum.
E algumas visitas na Costa Rica.
Perfeito. E como que está a produção desses países? Como que você tem visto aí o futuro?
Olha,
aí?
Apesar dos pesares nossos aqui de todos esses problemas, ainda nós estamos muito à frente desses países.
Uhum.
Nós tivemos, de 2004 em diante, aí nós tivemos, aliás, a partir de 2001, tivemos uma alavancagem tecnológica muito grande, e isso nos distanciou bastante desses países mais tradicionais aí, né?
Perfeito,
então,
perfeito.
Tecnologia, nós estamos bem.
Maravilha, então. Guilherme, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos voltar futuramente, porque esse assunto é um assunto recorrente, e você será sempre bem-vindo, tá bom?
Ok, Giovanni. Obrigado, eu agradeço.
E boas festas para você aqui. Já fica o nosso abraço aí, do Notícias Agrícolas, aí, tá bom?
Ok, obrigado a todos. E bom Natal e Ano Novo.
Igualmente. Falamos um pouquinho de variedades e como as variedades chamadas campeãs, responsivas, sofreram nessa safra de cana, uma safra muito seca, que extrapolou todos os resultados obtidos em testes, obtidos até mesmo em lavouras comerciais, e que isso vai fazer com que, segundo o Guilherme Rossi Machado, um consultor especializado em variedades, um melhorista, vai fazer com que as usinas revejam, repensem, estudem, e os próprios desenvolvedores também vão ter que se mexer novamente. Notícias Agrícolas fica por aqui. Aguarde que voltamos já.